Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Olha quem está de volta após um período sabático em função da Copa do Mundo FIFA 2022. Enredo Cultural, e aí Luiz Carlos Magalhães, tudo bem?
Tudo bem, Lacerda, tudo bem. Não podia estar melhor, né? Porque pô, depois desse belíssimo espetáculo aí da Copa do Mundo, que é uma festa, acho que única, é o verdadeiro maior espetáculo da Terra, né? Que os países estão... Os países e os torcedores, a população dos países são verdadeiramente envolvidas, né, numa festa única. Eu gosto muito, vejo tudo. Agora é lamentar só que agora, já com campeão e vice-campeão, nós olhamos para trás e vemos como nós ainda tínhamos
poderia
a ilusão que
Brasil,
podíamos,
né,
chegar a algum lugar depois de espetáculo aí que nós vimos no domingo.
Pô. Ah, aqueles 4 minutos finais contra a Croácia. É, para que botar 7 homens lá na frente? Mas
é,
enfim.
Verdade. É, mas isso aí eu vejo isso como é o imponderável, né? Porque nós temos, está no nosso DNA mesmo, essa coisa da... Ir para frente, né? Foi assim em 82. É. Meu pai fala, mas vai para frente. Quando eu jogava pelada.
Para frente, Brasil.
É, né? Então não, ninguém pensa em recuar, em garantir, em furar a bola, né?
É.
Ninguém pensa
Gerson
em furar
que
a bola.
Fala isso, né? Pega a bola, afasta, fura.
É, a gente não sabe fazer isso. Aí acaba indo. E aí o resto é fatalidade, né? É. Ali, aquele único chute a gol, ainda batendo o zagueiro.
E já era.
Vamos, bora pra frente. Vamos esperar mais 3 anos e meio agora.
O bom é que o ciclo é mais curto, né? Bom, de Copa em dezembro foi isso, né?
É verdade.
E hoje falaremos o quê, Luiz Carlos?
É, olha só. Fazendo uma retrospectivazinha aí pequena, nós vimos fazendo um paralelo entre a ascensão da cultura popular e a evolução da cidade, não é isso?
Uhum.
Dedicamos alguns capítulos aí a virada de século, né, de 1900 para 2000, para de 1800 para 1900, aqueles acontecimentos muito marcantes ali da reforma de Pereira Passos e também o que se sucedeu depois da República, né, depois da independência lá atrás também, quer dizer, a negação de tudo que era português, que tudo que era nativo, e a cultura popular, então, ficou sendo muito atacada. Né? Então, nós estamos tentando mostrar agora como a cidade vai evoluindo, novos espaços vão se abrindo e como a cultura popular vai avançando. Né? Então, nós vamos falar hoje, abandonando um pouco a região do Porto. Nós vamos avançar hoje, que a cidade se expandia para o norte,
uhum.
E nós vamos falar sobre a Cidade Nova, sobre o Estácio e depois a Praça 11, né?
Que quase que tudo uma mesma região, né? São tão pequenos os bairros, já tirando o Estácio, que tem o Morro do Estácio, mas quando você olha ali, você passa por esses 3 bairros em 5 minutos a pé, né?
É verdade, é tudo a mesma coisa ali, né? Tudo a mesma coisa. Que acabou é uma região que ficou conhecida como a Pequena África, né?
Uhum.
Ali onde a própria história da Cidade Nova é isso, né? Aquilo ali era um grande mangal, né? Um grande alagadiço, muito mosquito, muita insalubridade. E, na verdade, nós temos que, para contar essa historinha aí, Lacerda, nós temos que voltar lá para 1808, tá? Com a chegada da família real, que foi, talvez tenha sido, um dos maiores impactos urbanísticos do mundo, de toda a história da humanidade. Você tem ali uma população que, imagino ali, uns 60 mil pessoas, e, de repente, você chega ali, mais 10 mil,
uhum.
com hábitos completamente diferentes, tendo que morar na cidade, sem uma cidade sem nenhum espaço. Né? E aí você vê a população sendo despejada nas suas casas, tinha aquele célebre PR, que para alguns era o príncipe regente, e para outros era o põe-se na rua, né? Então, assim nasce a ocupação do morro do atual o Morro Santos Fernando, né? Que atual é o Morro do Estácio. a ocupação daquilo ali. Por outro lado, vem a estrada Mata-Cavalos, né? Que sai do centro da cidade para a zona, para o sertão carioca, que é ali, aquela região ali da Frei Caneca, ali vai passando pelo Estácio.
São Bódromo ali, né?
É, aí vai passando pelo Estácio, né? Então é isso. Então nós vimos aqui nos últimos programas os acontecimentos que se seguiram: a revolta da vacina, a reforma de Pereira Passo, a revolta da Armada, a greve dos trabalhadores do Porto. E, paralelamente, a resistência popular a partir da nascente de sua cultura, né? Tão atacada naqueles dias. A cidade, então, se expandia e criava novos espaços, onde essa cultura ia invadir também, né? Era ali, nesses espaços novos, nos morros da cidade, como eu citei aqui o caso no Morro do Estácio, que foi o morro de São Carlos, que foi um dos primeiros espaços de morro a ser ocupado, né? E ali que essa gente sobrevivia, resistia, se divertia e construía sua própria cultura. Então, nós temos, como eu disse, nós temos que voltar lá para a ocupação do surgimento da Cidade Nova, né? Aí a ocupação está Morro de São Carlos, o Barro do Estácio. Para então chegarmos à Praça 11, que é o universo da pequena África do Rio de Janeiro. Então, voltando a falar do impacto populacional e urbanístico trazido pela família real, aquela região ali era absolutamente estigmatizada, né? Agora, com a chegada da família real, o que aconteceu? Nós sabemos que o príncipe regente recebeu de presente a chácara da Boa Vista para residir ali. Uhum. E a atividade administrativa toda era na Praça 15. Né, o passo da Praça 15. Então foi feito um aterramento daquela região ali, Lacerda, que hoje seria ali onde tem aquela fábrica de gás, que é o Museu do Gás, aquela parte lá no cantinho da Presidente Vargas. Sim. De quem vai da Central para a Praça da Bandeira. Uhum. Ali era o caminho das lanternas, porque por ali passava o príncipe regente e cada pessoa que quisesse agradá-lo, a cada 100 passos fazia um poste com um lampião. E ali ficou conhecido como o caminho das lanternas, tá certo? E do outro lado, lá na extrema esquerda, vamos dizer assim, indo da Central para a Praça da Bandeira, era a Rua Visconde Itaúna. Né? E entre essas duas ruas eram casas, e era esse mangal. Tá? Depois, tudo foi lá, muito tempo depois, já nos nossos anos 1940, foi construída ali a Presidente Vargas. Mas era uma região absolutamente inóspita. Né? Bom, então, então a família real trouxe essa necessidade de abrir novos espaços para essa gente toda morar. Uhum. Essa gente toda que foi expulsa, né? Que depois seria expulsa também com Pereira Passos. Então é a necessidade da cidade se expandir. Se expandir para o morro. Para onde? Para os morros e para os subúrbios, como nós vimos. Né? Bom, aqui muita gente não entende, né? Como é, por que essa questão das favelas, essa questão do. Então, foi uma necessidade história, né? Urbanística. Né?
Imagina todo mundo ficar ali às margens da Presidente Vargas, o caos que seria.
Eu anotei aqui, nessa época, 1808, a cidade se aproximava de 60 mil habitantes. É. E alcançaria, mais ou menos em uma década, na década de 20, né? Eu peguei essas datas por causa do censo que foi feito em 1821. Uhum. A cidade alcançaria 80 mil habitantes.
Um Maracanã.
É verdade. Um Maracanã.
Bem
lembrado. Agora, como era essa população? Esses 10 mil europeus, esses números são muito discutíveis, né? Muito controversos. Então, a chegada de 10 mil europeus, escravos libertos que tinham ali, os antigos escravizados e os recém-chegados escravos para atender toda a demanda trazida pela família real. Serviços de casa, tudo isso. A cidade se transformou completamente. Sem contar um aspecto importantíssimo, que eram os novos hábitos trazidos de pessoas europeias, da corte europeia. Né? Não é à toa que aí é criada a nossa querida Polícia Militar, que era uma polícia voltada, a polícia da corte, né? Que era voltada para defender a corte, uhum. Entendeu? E ela tem esse DNA até hoje, né? É. Então, essas famílias que foram despejadas, que deram lugar a toda essa nova população. E aí, então, aquela cidade repleta de charcos, lagos e pântanos e mangues, tinha reduzidíssimas alternativas para a tão necessária expansão e a reacomodação dessa gente toda. E foi assim, então, que o Mangal de São Diogo, que existia ali entre essas duas ruas que, uhum, eu falei, esse Mangal de São Diogo, localizado entre o atual Campo de Santana e a Ponte dos Marinheiros, ali junto à Praça da Bandeira, servia como ligação entre o passo da cidade e a residência da família real.
Hoje nós temos ali o teleporto, prédio da SEDAI, prédio dos Correios, uma instituição, um espaço que está livre, a Marquês de Sapucaí.
Exato.
E toda...
e o Piranhão.
O Piranhão.
Prédio da Prefeitura Piranhão. Agora, por que será que é Piranhão? Nós vamos explicar isso aqui.
Vamos ver. Em breve.
Tá certo? É. Não, hoje a gente vai dar uma passadinha.
Em breve, nesse episódio.
É.
Fica aí.
Então, e aí, outros mangues locais foram aterrados. E delineou-se ali um novo espaço seco da cidade. Que até então, o único espaço seco que tinha ali era onde é hoje a Praça, onde foi um dia a Praça 11, tá certo? Que era o chamado Rocio Pequeno. Uhum. Tinha o Rocio Grande, que era lá a Praça Tiradentes, e o Rocio Pequeno, que era a Praça 11. Rocio, como nós já dissemos aqui, são os lugares, vamos dizer, subalternos, que as pessoas ficavam ali, as cocheiras dos cavalos, as lavadeiras, os ciganos, essa coisa toda, né? Então, com esse aterramento, surge esse novo espaço seco, que antes foi denominado de Campo de Marte, e depois Cidade Nova, porque realmente pretendia ser ali uma cidade nova, né? Que passou a obrigar a população de baixa renda, né? Para a residência da população de baixa renda. Mas foram obras muito precárias, né? Muito precárias, e a região cada vez mais degradada, passa a ser depósito de detritos, local, como eu disse, de residências baratas, acessíveis àqueles a quem a sociedade classificava como infantes de todo gênero. Essa é uma expressão impressionante, né? Infames de todo gênero. Quem eram os infames de todo gênero? Eram os negros, os judeus, ciganos e migrantes em geral, estigmatizados, né? Agora, acima da Cidade Nova estava o Morro Santos Rodrigues, né? Que foi rebatizado pelo povo local como o Morro do Estácio, uhum, se sobrepondo ao Barro do Estácio, que também abrigou grande contingente de remanescentes ali do Bota Baixo, do Pereira Passo. E esse Morro do Estácio ficou destinado à moradia desses trabalhadores, que ali ficava próximo às zonas, à época, Lacerda, às zonas industriais de São Cristóvão, Vila Isabel, Tijuca, e com grande concentração de judeus em torno do Rocio Pequeno, que era o antigo nome da Praça 11, como nós vimos, bem como praticantes das religiões de matriz africana, né? Uhum. Ali perto ficava também a penitenciária da cidade.
Bom, ali o Frei Caneca?
É.
Frei Caneca.
É considerado, porque ali tudo ficava no caminho de mata-cavalos, né? Uhum. Por que mata-cavalos? Porque era tão irregular terreno, uhum, os cavalos tropeçavam ali e morriam. Isso é uma das versões também, sim, né? Sim. Bom, então ali na Cidade Nova estava também a lendária casa da não menos lendária Tia Seata, como eu já disse.
Tem um podcast só dela.
Como?
Tem um podcast falando só dela.
Exato. que aliás, ali foi a última morada dela, né? Ela morou em diversos lugares, na Rua da Alfândega, ali nas antigas ruas do Cajueiro. Então, ali foi a última morada dela, ali na Rua Visconde de Itaúna, 117. Então, ficava ali naquele complexo também, né? Ali naquela pista da extrema esquerda, como eu falei, né? Ali nasce o samba machichado. Ali nasce o samba, é o que todo mundo diz, né? Mas aí, como nós já vimos aqui diversas vezes, a pergunta fundamental é: de que samba você está falando?
É verdade.
Cara pálida.
Qual deles?
Qual deles, né? Que ali foi o berço, no quintal da casa da tia Seata, que nasce em 1906, a primeira canção batizada como samba, gravada como tal. Embora a discussão é se era samba e se era a primeira gravação. Bom, vizinho ali do Estácio, importante isso, para o nosso tema de hoje, e dentro do Estácio, próximo ao Morro de São Carlos, junto à escola normal que havia ali e que formava professores antes do Instituto de Educação, é a escola normal que antecedeu o Instituto de Educação. Segundo Ismael Silva, que é o maior bamba do local, teria dado origem ao termo escola de samba. Bom, e ali próximo estava também o Largo do Estácio, com sua igreja do Divino Espírito Santo, onde tinha folia de reis, onde o povo festeiro do lugar se divertia em rodas de samba e de capoeira. Bom, que também serão objeto, a capoeira e a malandragem serão objeto de programas seguintes. Né? Então, ali no Estácio ficava o Bar Apolo, também importantíssimo para esse momento da cultura carioca, né? O Bar Apolo e o Café do Compadre, ali bem no Estácio, ali perto da atual quadra do Estácio. Né? É uma rua que foi demolida, né? Ainda há um pedaço dela lá junto à Faculdade Estácio de Sá, ali na Praça 11.
Sim.
Mas nesses dois bares, Bar Apolo e o Café do Compadre, era o local para onde convergiam essa, que eu não vou cansar de falar nunca, Lacerda, esse formidável grupo de compositores já citados aqui, Ismael Silva, Mano Rubem, Bid, Marçal, Newton Baixo, Baiaco, Brancura e Todos os Prazeres, essa geração incomparável que no final dos anos 20 criariam o samba. Qual samba, cara pálida?
Um negócio chamado samba aí, né?
Que foi chamado pelo Ismael Silva o samba de sambar, e que os cronistas posteriores chamaram de o samba carioca, que é o samba como nós conhecemos antes, que é diferente do samba machichado da Praça 11 e é diferente do samba de Roda da Bahia. Tá? Isso é uma grande confusão aí, olha, que a gente tenta explicar, né?
Desde que o samba é assim.
É verdade. Bom, agora ali naquela região também, com o passar do tempo, séculos antes, aí é séculos antes, né? Ali pelos anos 1700, se comprava e vendia escravas negras e mulatas, que eram levadas à prostituição pelos seus proprietários. Aí começa a se explicar por quê que por mais politicamente incorreto, para usar a expressão da moda, você chamar essas pessoas tão atingidas de piranhas, é uma coisa que dói na carne da gente. Né? Mas, para contar a história, nós temos que colocar assim. Essas eram negras escravizadas que eram levadas à prostituição para ganhos desses proprietários. Né? Essa chaga social da prostituição, que era reduzida até então, ela permaneceria aberta nos anos 1800, já um século depois. Dessa vez, não mais com negras escravizadas, mas com moças do leste europeu, perseguidas lá pelo antissemitismo, moradoras da Polônia, Hungria, Rússia, Áustria, Países Baixos, eram analfabetas e muitas vieram ainda virgens, né? Que eram moças com perfil assim, mais aloirado, mais bem brancas, né? E que, portanto, ficaram conhecidas como as polacas, né? Também que nós vamos fazer um programa aqui só dedicado a elas, que é um episódio interessantíssimo. Vinham para cá em busca de sobrevivência, mas chegavam aqui já prostituídas pela passagem pelo porto de Marselha, ali que elas foram prostituídas. Né?
Cara.
Bom, como eu disse, fugido do antissemitismo, já chegando prostituídas, elas se instalaram majoritariamente num lugar chamado Beco da Luxúria. Onde era esse Beco da Luxúria? É ali na rua 20, acho que é a rua 21 de abril, ou 20 de abril, que fica ali nos fundos do Largo do Campo de Santana, ali junto ao Corpo de Bombeiros.
Sim,
é uma ruazinha que desce ali. Tá? Ali era a zona de maior concentração de prostituição da cidade, e por isso era chamado de Beco da Luxúria. É atual 20 de abril, o nome da rua é 20 de abril.
É... 21 de abril em Quintino. Um dia depois virou rua em Quintino.
Bom, e depois, com a expansão da cidade, aquelas zonas ali começaram a ser valorizadas, então a concentração da zona do Meretriz foi para a Cidade Nova. E ali ela se consolidou com a maior zona de prostituição do Brasil já no século XX. Daí a razão do nome, vamos dizer assim, entre mil aspas, em homenagem às prostitutas do local, o prédio da prefeitura foi batizado como Piranhão.
Piranhão. E é curioso, né? Centro Administrativo São Sebastião, popularmente conhecido como Piranhão.
E o prédio anexo que foi construído posteriormente, houve uma tentativa de batizá-lo como Cafetão. Mas não pegou. Isso não pegou, não.
Não pegou.
Bom, então, Lacerda, se nós juntarmos isso tudo no liquidificador, todos esses acontecimentos ali, nós vamos ver que ali ficou um local de grande agitação popular. Uma zona... Desculpa o trocadilho, mas uma zona de grande divertimento da rapaziada, que ali tinha o samba, tinha a prostituição, tinham muitos cabarés, como nós vamos falar no próximo programa sobre a Praça 11, né? Muitas gafieiras. Né? Então ficou uma zona de grande agitação cultural. Agitação cultural no sentido de onde as pessoas ali... esqueciam as agruras da vida, né? Inclusive de grande sociabilidade. Não, aí já não estou falando mais da sociedade de famílias dos que moravam no Estácio, né? Como nós vamos ver no outro programa. Enfim, uma área de grande concentração humana, uma força musical muito forte, não só da música cantada, como a dança do maxixe, do samba, a dança da capoeira, a gafieira, tudo ficou ali uma área de grande agitação, entendeu? De grande... Todo mundo conhecia o Estácio. Então, e ainda a Praça 11 se destacando, tomando conquistando o lugar de capital e coração da pequena África do Rio de Janeiro, segundo uma designação do Heitor dos Prazeres, né, pela grande construção da população. Pela grande quantidade da população negra ali, o Heitor chamou aquilo de a pequena África do Rio de Janeiro. Aqui foi a Praça 11. Mas isso é conversa para o próximo programa.
Semana que vem tem mais Enredo Cultural. Feliz Natal para você, Luiz Carlos Magalhães.
Para vocês todos, para os nossos ouvintes todos. Já mais, até o Ano Novo temos um programa.
Semana que vem tem mais.
Por enquanto, só Feliz Natal.